Então, isto este barulho vai-me fazer muito mal, mas pronto. Ora, boa tarde, já é boa tarde a todas e a todos. A partir de agora serão chamados de senhores e senhoras deputadas, não é? Dou-vos as boas-vindas à terceira comissão. Isto, vocês sabem, é uma iniciativa que a Assembleia da República lançou já há bastante tempo e, no fundo, visa estimular os jovens para a política, tendo em conta que é uma palavra de origem grega que só quer dizer cidadania. Portanto, a intervenção que todos nós devemos fazer em defesa dos nossos projetos, dos nossos valores, e portanto é nesse sentido que o Parlamento Jovem existe. Visa também que vocês percebam a importância que o debate democrático tem, que a tolerância tem, ouvir os outros, defender as nossas convicções, mas saber que os outros também têm as suas e, portanto, fazer esse debate e, ao mesmo tempo, também, portanto, perceber que a casa-mãe da democracia é esta, onde vocês estão. E esta fase é muitíssimo importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que a Assembleia é o plenário só. Ora, é aqui também que se trabalha muito e vocês hoje irão ver exatamente que em comissão faz-se também um trabalho muitíssimo importante. Eu participei no Parlamento Jovem na primeira fase, em algumas escolas, portanto, do Porto, sei que estão aqui algumas, e, portanto, aquilo que eu tenho para vos dizer é que, para além de tudo, divirtam-se também, que isto é uma iniciativa em que a alegria também é muitíssimo importante. E passo a palavra ao meu colega e amigo, o senhor, portanto, deputado António Cunha, do PSD. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Começo, naturalmente, por cumprimentar os 32 deputados e deputadas aqui presentes, congratular-me pela vossa presença, como é óbvio, e dizer-vos que a importância que o Parlamento dos Jovens tem, não só para a Assembleia da República, mas sobretudo para os alunos e as alunas do nosso país. Portanto, obviamente que é um programa, creio que vai já no 28º aniversário, e portanto tem demonstrado sucesso, até porque cada vez há mais participantes, e portanto isso orgulha-nos enquanto Assembleia da República, enquanto deputados da Nação. Orgulha-me também, pessoalmente a mim, porque também sou professor, e é um gosto quando vejo esta sala com alunos e alunas, quando vejo as galerias da Assembleia da República no plenário também com alunos e alunas, e portanto queria deixar-vos esta nota e também dar uma outra nota para o tema que este ano foi portanto, escolhido na 8ª Comissão de Educação e Ciência, que é a saúde mental nos nossos jovens, um tema que cada vez está mais premente na nossa sociedade, também por via da tragédia, entre aspas, que nos aconteceu da Covid-19. E, portanto, congratular-me com a vossa presença, queria também deixar aqui uma palavra de reconhecimento e de agradecimento aos vossos professores, porque sem eles vocês provavelmente não estariam aqui, e também o Parlamento dos Jovens não teria o sucesso que tem junto das nossas escolas sem a ajuda, sem o empenho, sem o trabalho de todos os professores. E, portanto, queria desejar-vos boa sorte para o debate, um debate dinâmico, democrático, respeitador, e, portanto, esperemos que esta sessão seja profícua para todos, e não se admirem se nós insistimos muito no tempo, porque também é disciplinar nós termos que obedecer a esse tempo. Portanto, bom trabalho, uma boa jornada para todos. Obrigado. Bom, então, agora nós vamos começar, acabamos de ter a abertura e vamos agora passar para o debate na generalidade. E queria, obviamente, dar também aqui uma nota que nós não estamos sozinhos aqui, estamos muito bem assessorados pela Ana Cláudia Cruz e pela Ana Montanha, que nos vão ajudar ao desenrolar desta sessão e, portanto, lembrar-vos que cada círculo eleitoral vai agora apresentar os projetos de recomendação e depois teremos o debate na generalidade e a apresentação do projeto. Eu irei começar por ordem que está aqui apresentada, creio que é por ordem alfabética, portanto iremos começar pelos Açores, que também felicito porque vivi e trabalhei lá há 10 anos em São Miguel e, portanto, sejam muito bem-vindos todos, mas queria deixar esta palavra também. E, portanto, vamos começar então pela apresentação do projeto da parte dos Açores e eu daria a palavra, creio que ao Sebastião Silva, que é o porta-voz, certo?
Tem 3 minutos.
Exatamente. Lembro aqui a senhora deputada Maria João Castro. 3 minutos.
Olá, senhoras e senhores deputados. Começar por cumprimentar toda esta comissão, cumprimentar o senhor presidente de mesa e a sua vice-presidente, creio. Estão os dois presidentes e as senhoras assessoras também. O projeto de recomendação dos Açores é fruto de um trabalho bastante desenvolvido, que começou, como todos os vossos, nas escolas e depois, posteriormente, na região. Nós, na região, temos o benefício de ter uma Assembleia nos traços mais similares aqui da Assembleia da República, um plenário bastante constituído, muito à semelhança da Assembleia da República, e, portanto, o nosso debate foi extremamente rico e permitiu-nos encontrar encontrar consenso naquela que foram as medidas que para nós faziam mais sentido apresentar aqui. Assim, o nosso projeto acho que é do conhecimento de todos. A importância da temática não é de relevar menos, é pelo contrário, de fazer enaltecer. Poderá parecer consensual o debate, nós não acreditamos que o seja. Acreditamos que é um debate necessário na sociedade e é um debate que pode ou não, mas acreditamos que sim, gerar a discórdia necessária para que haja progresso, porque só com verdadeira discussão é que conseguimos chegar a algum lado. Assim, seguindo sempre portanto, a premissa que já os romanos e os gregos sabiam na decor de mens sana in corpore sano, apresentamos 5 medidas: apoio financeiro a programas para a saúde mental que satisfaçam no mínimo 2/3 dos critérios de intervenção sustentável estabelecidos pela OMS. Este documento é público e existe com base estatística e foi lançado a nível mundial. O apoio financeiro, nós não nos aventuramos a decidir números, até porque não estamos completamente cientes da distribuição financeira da gestão da saúde, etc. No entanto, temos todo o gosto em debater a primeira medida. A segunda medida propõe a reforçar a inovação da educação sexual e identidade de género com articulação dos domínios históricos e cotidianos através do debate, do diálogo e da partilha de experiências no exterior das comunidades. Ora bem, esta segunda proposta, aliás, poderá causar algum debate e nós compreendemos, talvez porque a redação dela na altura não foi extremamente bem escrita. No entanto, o que ela pretende é trazer o diálogo para a mesa. As outras medidas vocês já as conhecem, fazer sobretudo menção ao privilégio que é estar aqui. Peço desculpa por causa do tempo. Acho que não vai dar para apresentar as outras medidas uma por uma, mas vamos ter muita oportunidade para as debater.
Muito obrigada, senhor deputado. Passo agora ao Círculo de Beja e dou a palavra, penso que ao senhor deputado Miguel Gregório, certo? Obrigada.
Muito boa tarde. Gostaria desde já cumprimentar toda a mesa e também cumprimentar os deputados aqui presentes hoje. Gostava também de agradecer pela oportunidade dada, porque isto é sem dúvida algo que eu como cidadão nunca pensei poder estar aqui, e estar a debater sobre temas importantíssimos. Portanto, passo agora à apresentação das medidas. A nossa primeira medida é a implementação do conceito de literacia na saúde mental no ensino, disseminando toda a informação relativa a questões psicológicas e psiquiátricas relacionadas com crianças e jovens. Este conceito seria integrado no currículo de cidadania, no ensino básico e no ensino superior, de forma transversal. Seria, portanto, trabalhado através das artes, nomeadamente em sessões de biblioterapia, nas bibliotecas escolares e municipais, por exemplo. Passando agora à segunda medida, a criação de uma plataforma suportada pelo Estado, coordenada pelos psicólogos das escolas, funcionando como linha de apoio e, simultaneamente, como site informativo e de diagnóstico inicial ao nível de doenças do foro mental. A nossa terceira medida consiste em instituir obrigatoriedade de atividades curriculares entre escolas no dia 10 de outubro, do pré-escolar até ao secundário, como celebração da saúde mental. Portanto, a última, mas não menos importante, a alteração e reorganização de formações já existentes no âmbito da saúde mental para o corpo docente e não docente. Com o tempo que ainda me resta, gostava de salientar que isto é um tema muito sensível. E, portanto, gostava de referir que isto não é uma competição, não é uma disputa, aqui ninguém vai ganhar nada. E, portanto, tendo em conta que este tema é muito importante, e estamos a falar aqui, tal como eu costumo dizer, para temas fortes, palavras fortes, estamos a falar de suicídios, estamos a falar de mutilações, de pessoas que pensam que estão a fazer o correto, e é isso que nós temos que mostrar, que não é correto. Portanto, pedir à união e a consciencialização de que isto é o futuro das nossas crianças e é o nosso próprio futuro. Por isso era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela intervenção. E agora passaríamos à apresentação do projeto de recomendação para o Círculo de Braga. E creio que será a Sra. Deputada Joana Pereira. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Olá, boa tarde, Srs. Deputados. Para mim é um gosto enorme ser porta-voz do Círculo Eleitoral de Braga, poder trazer para a frente estas medidas em relação a este tema tão importante e tão presente entre todos. E passo então a apresentá-las. A primeira, acho que é muito unânime, que é a abordagem nas aulas deste tema, incluí-los na disciplina, por exemplo, de cidadania, através também de campanhas de sensibilização, palestras adequadas à faixa etária dos respectivos alunos, para termos todos a oportunidade de trabalhar este tema, que muitas vezes não temos em casa, trabalhar temas como o que é a inteligência emocional, etc. O segundo, atribuição do bem-estar para todos, um nome que demos ao cheque que propomos para consultas com psicólogo e psiquiatra, seria mais ou menos como um cheque dentista, e trabalharia em hospitais privados, garantindo que os jovens que não tenham um acompanhamento no SNS tenham direito a um cheque atribuído, consoante o seu rendimento. Isto seria o psicólogo escolar e o médico de família que nos atribuiria este cheque para sermos acompanhados depois, posteriormente, com um psicólogo hospitalar, para termos um acompanhamento muito mais conciso e muito mais preciso e muito mais de acordo com as nossas necessidades. Às vezes, algumas coisas que os psicólogos escolares não conseguem dar resposta. A terceira medida é a implementação do Escola Auxilia Mais, que prevê a contratação de mais psicólogos para as escolas, para desenvolver projetos e programas para ajudar os alunos, bem como a atribuição de cheques, bem-estar para todos, aos alunos com necessidades económicas, evitando assim meses de espera. O psicólogo, além de ouvir o aluno, aconselha-o em todas as situações da vida escolar e o pessoal, e direciona-o para psiquiatras e psicólogos especializados, de acordo com o diagnóstico efetuado. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, até pelo tempo que poupou, e passo agora ao Círculo de Coimbra, e penso que é à Sra. Deputada Rita Pinto Fernandes. Dou-lhe a palavra.
Boa tarde a todos. Primeiramente, tal como foi feito, agradecer por estar aqui, cumprimentar todos os deputados que estão aqui connosco, também a mesa, e passar então a apresentar as medidas que foram propostas pelo Círculo de Coimbra. A nossa primeira medida é então a criação de um Plano Nacional de Prescrição Social. Para quem não conhece, a prescrição social é um vale para o utente gastar na comunidade, que visa resolver um problema, principalmente, que é o isolamento, porque vai contribuir para a integração das pessoas com problemas de saúde mental na comunidade. Como é que isto funcionaria? As pessoas poderiam dirigir-se aos gabinetes clínicos, seja eles hospitais ou centros de saúde, e poderiam usufruir de uma das duas vertentes. Primeiro, uma vertente de prevenção, onde o médico mandaria ao cidadão para uma atividade de cariz social, que seria promovida por uma associação local, e depois temos a segunda vertente, que permite o acesso de todos a consultas de psicologia clínica, seja no setor público, privado ou cooperativo, tendo sempre isenção das taxas moderadoras em vigor. Depois, a nossa segunda medida é algo fulcral, que muitos de nós acabamos por referir, que é o aumento dos recursos humanos no apoio à saúde mental nas escolas. Para além da contratação e formação, achamos também que devemos dar especial atenção à contratação de psicólogos clínicos, acrescentar às escolas, para além da vertente escolar, a possibilidade de os alunos terem consultas com psicólogos clínicos que os possam ajudar noutros problemas. E temos também o incremento da verba do Orçamento de Estado direcionada para o campo da saúde, porque sem orçamento estas contratações não conseguem ser efetuadas. Por fim, temos a criação de uma comissão independente que irá compor estudos sobre os mais diversos assuntos relacionados com a vida escolar, sejam eles a carga horária dos cursos do ensino secundário, as consequências da aplicação dos programas atuais e também dos atuais métodos de avaliação, e a partir desses estudos seria possível então fazer uma nova avaliação do sistema do ensino secundário e perceber onde é que se pode melhorar também para ajudar a questão da saúde mental nos jovens. O nosso círculo debateu, achamos que temos um bom projeto base para trabalhar e que, limadas algumas arestas, pode sair daqui um bom projeto para apresentar na Assembleia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passava a palavra à Sra. Deputada pelo Círculo da Europa, Eliane Vieira Pita, se não estou em erro. Muito obrigado. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Olá, senhores deputados, muito obrigada por nos dar a palavra. Estamos aqui com muito orgulho. Eu sou a Eliane e aqui ao meu lado é a minha colega Emma. Somos de uma ilha chamada Jersey, que pertence ao Reino Unido. Como português não é a nossa primeira língua, agradecíamos que, se fizerem alguma questão, não falassem muito depressa, porque podemos ter algumas dificuldades. Consideramos que é importante dar voz às crianças, saber o que eles pensam, quais as suas preocupações. Assim, achamos que é um inquérito a realizar em todas as escolas. Será importante para que o Governo estabeleça quais as orientações a ter para melhorar a saúde mental dos jovens. As respostas às questões seriam dadas online e depois trabalhadas por especialistas. Ou seja, a nossa primeira medida é realizar um inquérito online em todas as escolas do país, ao qual todos os alunos respondem de forma confidencial com questões sobre vários e saúde mental. Acreditamos que seria benefício para os jovens ter acesso a consultas com especialistas na área da saúde mental fora da escola. Tudo que fosse falado nestas sessões seria totalmente confidencial e os pais ou cuidadores do jovem não precisariam de saber, ao menos que a situação fosse muito grave. Estes serviços seriam totalmente gratuitos, marcar consultas não seria necessário. Então, a nossa segunda medida é criar consultórios nos quais especialistas nas áreas de saúde mental e bem-estar possam receber de forma confidencial jovens e estudantes sem necessidade de marcação. Somos da opinião que os jovens devem ter acesso fácil à informação sobre tudo o que seja relevante para uma boa saúde mental e bem-estar. Assim que a nossa terceira medida é distribuir panfletos com uma periodicidade trimestral sobre saúde mental e bem-estar em todas as escolas, com informações sobre atividades e eventos a terem lugar na sua área de residência e com contactos e endereços úteis onde os jovens podem procurar ajuda ou obter mais informação sobre este assunto.
Obrigado, Senhora Deputada. Portanto, acabamos de fazer as apresentações dos projetos de recomendação e agora iríamos passar ao debate na generalidade. Eu só queria recordar o seguinte, segundo o regimento, nesta fase de debate vai-se proceder à inscrição e essa inscrição dos deputados pode-se destinar, e eu passo a ler, apresentar pedidos de esclarecimento sobre o conteúdo das medidas dos projetos em debate na respectiva comissão e, nesse caso, o deputado deve logo anunciar que círculo ou círculos quer interpelar, para permitir uma melhor gestão do tempo de respostas e, ou então, fazer uma apreciação geral sobre os projetos em debate na respectiva comissão.
Digo também que os círculos que estão aqui, que têm projetos de recomendação noutras comissões, podem aqui, portanto, participar também neste debate, com direito a 5 minutos cada grupo. Inscrevam-se, estão abertas as inscrições.
Braga.
Braga, Coimbra.
Leiria. Açores. Portanto, nota.
Europa.
Braga, Leiria, Coimbra, Açores.
Europa.
E Europa, não é? E Porto. Muito bem. Vamos começar por.
Qualquer deputado, sim, com questões.
Portanto, recordo que qualquer deputado pode colocar questões. No total serão 5 minutos, ok?
Para
pergunta e resposta, se for o caso. Mas... recordar também que, colocada a questão ou a pergunta, será imediatamente respondido pelo grupo ou pelo círculo interpelado, ok? Portanto, vamos começar então por... Não, Braga. É por
Braga,
ordem.
Foi Braga primeiro.
É
ordem de inscrição.
Então, será Braga.
Tá. Então, dou a palavra ao círculo de Braga, ao deputado ou deputada que quer começar com o debate. Obrigada.
Sou a Joana Pereira, porta-voz, e nós temos uma pergunta para a primeira questão, à primeira medida do Círculo Eleitoral de Coimbra, relativamente à criação de um Plano Nacional de Prescrição Social para a Saúde Mental. Nós achamos que isto, até certo ponto, tem um bocadinho a ver com o cheque que nós propomos, tem a ver ali com uma orientação que existe, mas vocês falam de duas vertentes, e uma vertente, muito bem, permite o acesso de todos os cidadãos e consultas de psicologia clínica, e isso faz sentido, visto que essa prescrição seria feita num centro de saúde e num hospital, mas agora a primeira vertente, que é promover a integração dos cidadãos em atividades de cariz social, nós não sabemos até que ponto é que um hospital ou um centro de saúde se pode... ou nos podem encaminhar para uma atividade de cariz social. Isso é a nossa questão, gostaríamos de a ter esclarecida. O segundo ponto seria na terceira medida, onde falam de estudos. Achamos isto um bocadinho vago, gostaríamos que vocês explicassem um bocadinho melhor quais seriam estes estudos, onde é que seriam feitos, por quem seriam feitos, de que forma e para quê. Obrigada.
Então, eu para já não vou responder a essas questões. Sou o Vítor Gonçalves e estou no Círculo Eleitoral de Coimbra e também é um gosto estar aqui. Eu queria introduzir uma problemática que é do cheque psicólogo, também da medida de Braga, a segunda e também acompanhada da terceira. Existe aqui um problema, que é, na parte do cheque de dentista, nós não temos parte dentária no Serviço Nacional de Saúde e, por isso, foi criado um serviço social, uma forma de conseguirmos um serviço social para esse, para comatar o problema que não, um problema que não estava a ser, que só estava a ser resolvido pelo privado. E, portanto, no cheque psicólogo, nós temos no Serviço Nacional de Saúde serviços de psicoterapia e psicologia. E, portanto, o que acontece neste momento é uma falha desses serviços. Não existe vagas para existirem mais psicólogos nos serviços sociais. E, portanto, até que ponto é que introduzir um cheque psicólogo não é estar a tapar um buraco sem pés nem cabeça? Porque temos um Serviço Nacional de Saúde que também tem, que também tem a parte psicológica e a saúde de, mental. Obrigado.
Senhora deputada, queria estar a questionar a mesa. Diga. Ah, ótimo. Sim, sim. Portanto, lembre-se que estão sempre no uso dos 5 minutos.
Posso, Sr. Deputado? Primeiro, o distrito, o Círculo Eleitoral de Coimbra não respondeu à nossa questão. Preferiu logo atacar. Desculpe, o meu nome é Rodrigo Vieira, sou do Círculo Eleitoral de Braga, da Escola Secundária Massimins. Primeiramente, o distrito, o Círculo Eleitoral de Coimbra nem sequer se atreveu a responder à nossa questão. E a verdade, Sr. Deputado, é que existe uma grande falha, é verdade. Sabe quantos dias é que um jovem em Braga tem que esperar para ter uma consulta no serviço público? 349 dias. E é para estas falhas que nós estamos a propor este cheque. Para enquanto o serviço público ainda não está capacitado para responder às necessidades da população, que criássemos esta alternativa mais sustentável, porque, como disse aqui o senhor deputado do Distrito de Beja, nós estamos aqui todos pelo mesmo objetivo, resolver o problema da questão da saúde mental. E enquanto tivermos suicídios atrás de suicídios de jovens, isto é um problema de Estado e é um problema muito grave que tem que ser resolvido. E é por isso que propomos isto, uma medida que tem que ser rápida e eficaz. Eu pergunto, Sr. Deputado, se prefere ver este dinheiro investido ou se prefere ver mais jovens a suicidarem constantemente. Muito obrigado.
Coimbra pode responder?
Se quiser.
Se quiserem, como é óbvio.
Claro que sim, muito obrigada. Eu aproveito para dar a resposta que o meu colega não deu às vossas perguntas.
Senhora deputada, identifique-se, por favor.
Desculpe, Maria Alinho Rodrigues, do Círculo Eleitoral de Coimbra. Ora, nós nesta primeira medida podemos olhar um bocadinho para o exemplo daquilo que se fez no Reino Unido, em que os médicos prescreviam exercício físico exatamente com esta finalidade de combater os problemas de saúde mental. Ou seja, prescrevendo o exercício físico, poderá, no entendimento do médico que acompanha o paciente, prescrever outras atividades, não só o exercício físico, exatamente nesta ótica. Portanto, teria mesmo um objetivo comum. Relativamente à terceira medida, a Comissão Independente integraria profissionais das ciências da educação, da psicologia e da pedagogia para entender qual é o impacto da carga horária na saúde mental dos jovens, porque eu, pelo menos, eu não sei quanto a vocês, mas ter tempo livre é uma necessidade a fim de manter aqui alguma estabilidade para não ser só escola e também não ser só lazer. Portanto, há de haver aqui um equilíbrio a fim de conseguir chegar, a fim de haver estabilidade, no fundo. De maneira a que nós acreditamos que estas medidas têm, sim, fundamento e pedimos desculpa se não ficou muito explícito, porque às vezes o espaço é reduzido e não havendo possibilidade de explicar as medidas em detalhe, é aqui que o fazemos. Portanto, muito obrigada.
É por inscrição.
Eu não sei se Braga continua no uso da palavra. Querem questionar ou ainda têm neste momento gastos 2 minutos e 45?
Quem está inscrito agora é exatamente Coimbra, o grupo de tanto Coimbra. Passa a palavra, penso que querem de facto exercer. Obrigada.
Sim, então eu vou tentar ignorar um pouco o apelo aos sentimentos. Eu penso que estamos aqui todos pelo mesmo fim, para colmatar os problemas da saúde mental e, portanto, apelar aos sentimentos, claro que é importante, claro que é uma causa muito importante na nossa sociedade, porém, penso que não devemos desvirtuar do real foco desta proposta.
Senhor deputado, eu peço desculpa por estar a interromper, mas está a interpelar que círculo?
Braga.
Braga.
Sim, sim. Ainda na questão do cheque psicólogo. Como eu referi há pouco, o cheque dentista existe porque não existe serviços públicos. Porquê é que não vamos estar a melhorar os serviços públicos, a investir o dinheiro que íamos investir no cheque psicólogo, nos serviços públicos, visto que não existe a oportunidade de psicólogos entrar no Serviço Nacional de Saúde? Não existe. Existe 1% dos psicólogos, ou 2%, estão no Serviço Nacional de Saúde, enquanto 98% estão no privado, porque não existe vagas no público. Porquê é que estamos a colocar as pessoas com o serviço social para o privado, se temos essa oportunidade de o fazer no público? Eu concordo que o Serviço Nacional de Saúde tem muitas ineficiências e concordo que o serviço privado muitas vezes consegue comatar essas ineficiências, porém, se temos o Serviço Nacional de Saúde com esse serviço, porque é que vamos estar a colocar um serviço social no privado? Quando temos, nós já temos no Serviço Nacional de Saúde. Devemos melhorar o Serviço Nacional de Saúde ou tentar tapar um buraco porque não conseguimos resolver esse Serviço Nacional de Saúde? Obrigado.
Claro que sim. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Então, em relação ao SNS, já todos vimos imensas notícias há imensos anos. Falhas e falhas e lacunas e falhas e esperas. E o que é certo é que na área da psicologia não consegue dar resposta, porque não são consultas de 15 minutos que possam ser dadas às 30 numa tarde. São consultas que requerem muito tempo e o SNS precisa de... é quantidade, é à base de quantidade, não é? É à base de capacidade de resposta e é isso que não consegue dar ao nível da psicologia. E é por isso que nós pensamos neste cheque. Este cheque chama-se cheque, não quer dizer, assim como o cheque dentista, mas não quer dizer que tenha exatamente as mesmas características. Nós chamamos cheque porque se assemelha ao cheque dentista, no sentido em que é um guia de acesso a um conjunto de cuidados e acompanhamentos. Mas que se deve ao facto desta mesma incapacidade de resposta, tanto pelas escolas como o SNS. Isto faz com que o psicólogo escolar e o médico de família possa levar o paciente a ter um cuidado especializado num hospital privado e se calhar um bocadinho mais barato, um bocadinho mais acessível. É isto que nós dizemos. Obrigada. Espero que tenha sido esclarecido.
Muito obrigado. O meu nome é Sebastião Teixeira da Silva e eu tenho uma pequena interpelação para fazer a Coimbra no seguimento do debate que estava a acontecer aqui com o Círculo de Braga. Quando os seus deputados dizem que o Sistema Nacional de Saúde visa colmatar todas as necessidades de saúde, é algo que uma pessoa só pode se rir, porque a verdade, senhores deputados, é que se os serviços mínimos básicos de saúde não são completamente visados pelo investimento que é feito no próprio sistema, como é que os seus deputados veem ser possível que, além de tudo o resto que não funciona, ainda querem pôr o Sistema Nacional de Proteção para a Saúde Mental, se chamemos assim, incluído no Sistema Nacional de Saúde? Eu tendo a concordar com o Círculo de Braga, que um cheque vai, além disso nem existe no Sistema Nacional de Saúde profissionais para, nem existe financiamento para. No entanto, os seus deputados de Braga arranjam uma solução eficaz, arranjam uma solução eficaz que visa precisamente arranjar outro escape para colmatar as dificuldades que o próprio Sistema Nacional de Saúde não consegue responder. Porque se não consegue responder nos outros setores todos, não há de ser certamente na área da psicologia, da psicoterapia ou da psiquiatria que vai conseguir fazê-lo. Peço desculpa e obrigado.
Eu só queria clarificar que eu interpreti uma problemática, não queria dizer que estava de acordo, a favor de um certo ponto ou contra um certo ponto. É só porque estamos a introduzir algo que é um serviço do Estado, porque outro serviço do Estado não está a funcionar. Ou seja, porque é que não estamos a tentar colmatar o problema na origem? Ou seja, estamos a fazer um cheque psicólogo porque o Serviço Nacional de Saúde não funciona. Então o problema é o Serviço Nacional de Saúde. Não é o facto de existirem poucos psicólogos ou os psicólogos... É só isso que eu quero enfatizar. Então, estamos... Penso que estamos com uma proposta que... Sim, sim. Obrigado.
Sou outra vez, ou sou... Eu gostaria só de fazer uma nota sobre o que o meu colega de Coimbra disse. Em relação à necessidade do Serviço Nacional de Saúde, é muito bonito, acho que faz todo o sentido que o Estado providencie saúde à sua população. No entanto, não funciona como deveria funcionar, porque uma coisa era, se fosse tudo, se assegurasse e se tudo funcionasse bem, muito bem, o seu deputado diz, temos que colmatar as dificuldades. Já tentámos. Por isso, porque isso o privado funciona melhor. Porquê que não apoiamos o privado? Porquê que, aliás, nem apoiar o privado, é apoiar os nossos cidadãos a arranjar saúde onde o Estado não consegue dar. Porque não consegue dar na... Portanto, a parte do financiamento dedicado à saúde não cobre todas as necessidades da população, e é só isso que nós achamos que Braga ou outros de outros círculos que fizeram propostas similares, achamos que faz todo o sentido que o privado consiga colmatar aquilo que o público não consegue. E, muito obrigado.
Pretendo interpelar o círculo de Beja. Portanto, chamo Afonso Sousa do círculo de pessoas. Pretendia então fazer uma pergunta e um pedido de esclarecimento relativamente à vossa primeira e segunda medida. Em primeiro lugar, acerca da primeira, gostaria de saber como é que pretendem implementar esta questão da literacia científica dentro do projeto de cidadania, visto que, de uma forma ou de outra, subjacente ao tema da saúde, o tema da cidadania e desenvolvimento já é um projeto que está em vigor. Portanto, a saúde mental dos jovens já é um tema tratado, à exceção do 8º ano, que se encontra a tratar, por exemplo, na nossa região autónoma, do projeto da História e Cultura dos Açores. Em relação à vossa segunda medida, gostaria também de pedir um pedido de esclarecimento relativamente à forma do diagnóstico inicial, visto que, de um modo ou de outro, gostaria de perceber se este diagnóstico vai ser feito diretamente na plataforma por um profissional de saúde ou se é, de alguma forma, um autodiagnóstico do próprio aluno ou jovem que pretende aceder, de acordo com a informação que este tiver da própria plataforma. Obrigado.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao Círculo de Beja.
O Círculo de Beja, primeiramente gostaria. Pronto, o Círculo de Beja, primeiramente gostaria de fazer uma intervenção relativamente ao debate que estava a decorrer na sessão e, de seguida, gostaríamos de responder às perguntas do Círculo dos Açores. É possível?
Neste momento, responde apenas aos Açores. Penso que pode se inscrever depois.
Pois, mas nós tínhamos inscrito então, em primeira instância para isso.
Então, depois iremos passar a palavra para fazer essa apreciação. Para
já, vou responder e já me inscrevo outra vez. Ok, sem problema. Pronto. Primeiramente, gostaria de dizer boa tarde a todos, boa tarde à mesa, boa tarde aos senhores deputados. O meu nome é David Fernandes. E eu gostaria, primeiramente, começar a adressar a primeira questão, que é sobre a primeira medida. Esta questão da literacia da saúde mental seria incluída nos currículos das disciplinas relativas, neste caso a português e a biologia, e em todas as disciplinas onde se aborde o corpo humano, e neste caso português também pela literacia, e seria um complemento ao currículo atual. Portanto, como bem o senhor deputado disse, estas matérias já são abordadas, mas mais num conceito de DPS, ou seja, de desenvolvimento pessoal e social, e não tanto no programa letivo e no programa curricular dos alunos. Relativamente à segunda pergunta que colocou, esta plataforma não quer de maneira nenhuma servir de autodiagnóstico a estes problemas, porque, como todos sabemos, psicologia é dos ramos mais complicados da ciência, e não é um uma plataforma online, um programa ou um algoritmo que vai ser capaz de diagnosticar doença mental a alguém. Esta plataforma é, portanto, um meio de contacto, um meio é um meio de facilitar a interação entre os especialistas e as pessoas que deles acham que precisam e que precisam. Obrigado. Espero bem ter respondido.
Portanto, os Açores, portanto, continuam no uso da palavra.
Muito obrigado pela resposta. No entanto, eu gostaria de voltar a realçar alguns pontos. Dizem que, na verdade, portanto, este projeto, apesar de já existir no desenvolvimento pessoal e social, que é realmente a questão mais importante de saúde mental, continua sem perceber como é que vai ser aplicado dentro das disciplinas, visto que, por exemplo, citam biologia e aqui na vossa medida, em certo ponto, falam da utilização das artes e da biblioterapia. Não vejo como é que, na generalidade das escolas que podem ou não possuir recursos para aplicar dentro destas disciplinas esta vossa primeira medida. Em relação à segunda, continuo sem perceber, claro que esclarecida a parte do autodiagnóstico, mas, portanto, isto será um contacto direto marcado pela plataforma e feito diretamente na plataforma, será por meio físico, teremos em atenção o sigilo de dados mantido dentro da plataforma como previsto pela nossa Constituição. Gostaria, então, de um esclarecimento relativamente a estas perguntas.
Portanto, obrigada. Não sei se o Círculo de Beja quer responder.
Sem problema nenhum. Eu vou começar relativamente à segunda pergunta que me colocou, visto que é mais fácil de responder. Relativamente à plataforma, o objetivo aqui é, como está explícito na medida, servir de uma linha de apoio, uma linha de contacto entre os especialistas e as pessoas de quem deles precisam. Depois daí poderão surgir referências, por exemplo, a unidades de psiquiatria locais, a centro de saúde, tal como acontece neste momento no SNS 24, para outras doenças, por exemplo, ao Covid-19, uma pessoa que suspeita ter um caso de infecção de Covid-19 pode ligar ao SNS 24 e é daí referido a uma unidade de cuidado de saúde local. Uma pessoa que suspeita ter tido um contacto com, por exemplo, HIV, poderá utilizar o SNS 24 e obter uma referência para ir a um local de saúde. Esta plataforma servirá para tal e servirá também para a divulgação de informação sobre este contexto. Relativamente à pergunta 1, à primeira pergunta que me colocou, como eu já tinha explicitado, e peço imensa desculpa se não foi explícito o suficiente, o objetivo é aqui integrar matérias que tenham a ver com esta questão da saúde mental, neste caso pela literacia, pela leitura, inclusive no projeto original tínhamos biblioterapia, não acabou por não chegar aqui. O objetivo é então, através destes meios que estão disponíveis em todas as escolas, todos nós temos currículos de português, todos nós temos currículos de artes, é promover a saúde mental dentro do seio escolar.
Não sei se o círculo
de pessoas
ficam por aqui. Então agora... Sim, sim, ainda tem tempo. Pode colocar mais uma questão. Tem 1 minuto e 23, exatamente. Identifique-se, tanto por favor, senhor deputado, e quem vai interpelar.
Sou Guilherme Medeiros, vou interpelar Beja. Em relação à vossa terceira medida, gostaria que esclarecessem quais seriam estas atividades em concreto e a sua eficácia no combate à saúde mental, sabendo que são apenas atividades propostas para um dia. Qual seria a eficácia para combater a saúde mental, que é o que estamos aqui a discutir. Obrigado.
Portanto, obrigada. Senhor deputado Beja, querem responder?
Senhor deputado, não pode intervir fora da mesa, portanto terá que ter acesso a um microfone, portanto terá que ser o porta-voz a... Não está presente?
Está noutra comissão. Está noutra comissão.
Mas portanto, para haver aqui alguma organização, neste momento quem está a interpelar é o Círculo dos Açores. E, portanto, vocês têm que esperar pela vez que vos cabe para poder interpelar que qualquer círculo.
Podem não ter tempo para responder.
Mas...
A questão é que assim não vai ser uma interpelação. No final vai ser um mural dos círculos que irão falar. A questão é essa também.
Era só um espírito de democracia desta partida, então, que assim que os conseguiram responder a pergunta, só um bocadinho mais abrangente.
Porque não têm tempo e ficaram sem tempo para responder.
Ah. Quer dizer, eu lamento, mas a responsabilidade da gestão do tempo é vossa, não é da mesa.
Ela não pode continuar a falar.
tem que estar na mesa para continuar a falar. Não pode entrar em diálogo, portanto, isto tem que haver aqui alguma organização. E, portanto, há regras definidas e nós temos tempos, temos. Isto é igual para toda a gente, entendem? Portanto, não podemos estar aqui a abrir exceções, porque senão corremos o risco de, às 8 horas, ainda estarmos aqui. Ok? Portanto, agora.
Miguel Gregório, do Círculo de Beja. Portanto, como todos sabem, tivemos a sessão escolar, tivemos a sessão distrital e estamos agora na sessão nacional. E nem sempre defendemos as medidas que trazemos, até porque são propostas por outras escolas e no final são votadas e passam. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Nenhum de nós, em princípio, escolheu esta medida, mas a verdade é que ela passou na sessão distrital e nós, logicamente, não pudemos fazer nada, mas temos que defender esta medida. Portanto, acho que foi. Muito obrigado.
Portanto, os Açores não querem deixar. Portanto, o tempo, então, agora é o círculo de fora da Europa, certo?
Leiria,
não?
Leiria.
Leiria? Peço desculpa que me deram a informação. Leiria. Portanto, Leiria.
A nossa pergunta é para o Círculo dos Açores. É uma pimenta.
Não é o Círculo da Europa, eu peço desculpa. É Leiria é que vai interpelar. É o momento de... Houve aqui um lapso.
Houve um lapso meu, porque estava, tinha...
A seguir é que são vocês, está bem?
É Leiria.
Tem a palavra o Sr. Deputado do Círculo de Leiria, por favor.
Boa tarde, caros deputados e caras deputadas. O meu nome é Afonso Bartolomeu e eu represento Leiria, que está a defender o seu projeto de recomendação na primeira comissão. Como todos nós sabemos, não há saúde sem saúde mental. Mas também sabemos que, ainda antes da pandemia...
Sr. Deputado, vai interpelar quem? Ou está a fazer
Açores.
Uma... Açores? Okay.
E Beja. A minha colega vai interpelar Beja, ok? Podemos fazer essa interpelação.
Neste momento está a interpelar Açores, certo? Continue, por favor.
Bem, como estava a dizer, não há saúde sem saúde mental e, ainda antes da pandemia, um em cada 5 portugueses apresentavam problemas do foro psicológico. Assim, enquanto deputados eleitos... Nós devemos levar à Assembleia o melhor projeto de recomendação que nos seja possível e daí surgem questões. Por isso eu gostava de questionar os Açores pela sua quarta medida, pois sabemos que a saúde mental é por vezes um assunto tabu para as gerações mais velhas, para as gerações mais antigas e por isso eu gostava de perguntar de que maneira queriam suscitar interesse dessas gerações para poder realizar a vossa medida. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Leiria, o meu nome é Sebastião. Tenho que me apresentar sempre, não é? Sr. Deputado, tenho todo o gosto em esclarecer-lhe em relação à quarta medida. Também devo fazer o ligeiro apontamento de que nos acontece muito daquilo que está a acontecer a Beja. Temos um projeto que não foi apresentado por nenhum dos deputados aqui. No entanto, teremos que fazer o esforço de o defender o melhor que sabemos. Esta quarta medida... visa, sobretudo, intervir na área da saúde mental naquilo que as consultas de planeamento familiar diz respeito. Percebe? Como se for do género, remete para, ou seja, da mesma forma que existe uma consulta de planeamento familiar que é gratuita às famílias e em que as famílias vão como um todo para se organizarem, também a consulta para a saúde mental será feita no mesmo género, dentro das comunidades. Das comunidades, a gente diz do bairro, diz nas escolas, diz num clube, numa associação. Muito obrigado, temos pouco tempo, desculpe.
Continua com a palavra o Círculo de Leiria. A senhora deputada, faça favor.
Gostaria de saudar todos aqui presentes. Eu tinha uma pergunta para o Círculo Eleitoral de Beja sobre a sua segunda medida. Todos sabemos a falta... Sim. O meu nome é Bruna Caetano e tenho uma pergunta para o Círculo e Círculo Eleitoral de Beja. Todos sabemos a falta de psicólogos na escola. Então, por isso, queremos saber qual é a qualidade da vossa segunda medida, que acaba por dar mais trabalho a estes profissionais que já são sobrecarregados e já existem linhas de apoio que dão resposta àquilo que vocês pretendem apresentar.
Secretaridade de Beja, quem é que vai responder?
Portanto, eu gostaria primeiro de fazer tentar fazer assim um paralelismo. Quando uma pessoa vai em algum tipo de crise psiquiátrica e psicológica e acude a um serviço de psiquiatria, essa pessoa será, obviamente, retroativamente depois, referida a consultas de psiquiatria. Mais ou menos aquilo que estamos a fazer aqui é a mesma coisa. Portanto, o paralelo aqui é muito fácil de fazer. Nós não estamos a sobrecarregar os especialistas. Nós apenas e só estamos a arranjar outra maneira para que as pessoas que precisam de ser referenciadas a serviços psiquiátricos o sejam de uma maneira mais fácil.
E prática
também. É isso. Obrigado. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continua no uso da palavra Leiria ou não tem mais questões a fazer? Sempre.
Ok. A nossa questão era para o Círculo de Coimbra, mas o Círculo de Coimbra não tem tempo. Nós podemos dar tempo para o Círculo de Coimbra responder?
Não. Não podem.
Não podemos dar tempo?
Mas
não
podem. Ficar a mesma dúvida para ficar.
Ok. Então, mas eu posso meter a dúvida no ar?
Mas podem colocar as questões, as dúvidas que quiserem.
Certo. Eu gostava de interpelar Coimbra, embora não possam responder, acerca da vossa terceira medida. A vossa terceira medida propõe a revisão da carga letiva e dos conteúdos, certo? E então eu gostava de perguntar de que maneira é que isto seria feito, visto que iria ter de haver uma reforma burocrática muito grande e já existem decretos de lei que direcionam sobre os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos. Por isso, de que maneira gostariam de fazer isso? Obrigado.
Uma vez que Coimbra não tem mais tempo disponível para responder,
vamos passar.
Não sei se Leiria quer continuar no uso da palavra. Bem. Portanto, o grupo agora ia passar a palavra ao grupo do Ciclo da Europa para a sua interpelação.
Olá, o meu nome é Emma Pimenta, do Ciclo da Europa. A nossa pergunta é para o Círculo dos Açores, sobre a primeira medida. Vocês falarem sobre programas para a saúde mental. Podem explicar quais tipos de programas será isto?
Muito, muito obrigada. O Círculo dos Açores tem 8 segundos. Não sei se consegue ser assim muito telegráfico. Pode, tem mesmo.
Pode não querer.
Pode não querer. Quer?
A pergunta foram, quais foram os tipos? Nós temos todos novos, antigos e por criar. Nós estamos abertos a qualquer um deles, temos é que os fazer. É só isso.
Muitíssimo obrigada e muito eficaz. Muito bem. Ora, o Círculo da Europa, portanto, continua com a palavra. Não, muitíssimo obrigada. Agora é o Porto, certo? É o Círculo do Porto. Damos a palavra... Senhora Deputada, identifique-se e quem quer interpelar ou se quer fazer apenas uma apreciação geral. Obrigada.
Olá a todos. Antes de mais, é um gosto falar convosco. Sou uma Fala Candal, do Círculo do Porto. Gostava antes de dizer que acho que é uma pena que o Círculo dos Açores demonstre que não está mais entusiasmado com esta ideia do Programa Nacional de Educação para a Parentalidade. Falo pessoalmente, foi uma ideia que foi bastante defendida na minha escola, especialmente ou ainda na altura da alta hospitalar do recém-nascido, porque achamos que este contacto com os pais tem um impacto enorme, com quase imensurável naquilo que é a saúde mental do jovem, e desde os 6 meses, inclusivamente, que nós refletimos aquilo que são os nossos pais, portanto, que a maneira como nós lidamos com o fracasso, com os distúrbios alimentares, com os nossos limites pessoais, tudo é definido nessa altura. portanto gostava de ter visto um pouquinho mais de entusiasmo, mas discutiremos isso mais tarde. Entretanto, aquilo que eu estava aqui para falar convosco era então sobre a primeira medida de Beja e de Braga, porque eu já percebi que já referenciaram também já estar incluído em cidadania, etc., mas realmente a saúde, como a OMS disse, é um estado completo, bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doença. Ainda que a escola considerasse que era preciso expandir um pouco mais este conceito, o que eu percebo porque há escolas que realmente sofrem mais deste problema, uma das salvaguardas que há é, por exemplo, até a igualdade de género, sexualidade e outras, de acordo com as necessidades de educação para a cidadania, diagnosticadas pela escola. Portanto, eu cabo para achar que já está um bocadinho abrangente nesse sentido. Entretanto, falam também em partilhar toda a informação relativa a questões psicológicas e psiquiátricas, acho que isso toda acaba por ser um pouco impraticável, ainda que fosse esse o desejo. E depois, relativamente a Braga, falam também, não sei muito bem se gostariam de perceber qual é que é a diferença entre estas duas ideias apresentadas. Não sei se ainda têm tempo para responder.
Muito bem. O Círculo de Beja quer, portanto, responder à senhora deputada do Porto. Obrigada.
Olá, boa tarde a todos, senhores membros da mesa, colegas. Acho que, senhora deputada, relativamente ao que você falou sobre a pergunta 1, acho que o Circuito Eleitoral de Beja não tem mais nada a acrescentar, visto que esta medida já foi falada aqui pelo meu colega. Gostava de falar aqui com os meus amigos de Braga, interpelá-los, visto a sua...
Não posso fazer isso.
Não, não é agora, não. Não é agora. Se quer, portanto, responder à interpelação da senhora deputada do Porto. Círculo de Braga? Ah, está aí, desculpe.
Nós pretendemos... Nós temos em conta o facto de que nem todos os jovens têm o privilégio de serem educados em relação à saúde mental, nem terem uma relação afetiva suficientemente forte para que os pais, para que se sintam confortáveis a abordar esses assuntos, assuntos desse tipo com eles. E também não temos, nem toda a gente tem o privilégio de ter pais educados para a saúde mental, que possam ouvir os desabafos e encaminhá-los para profissionais qualificados ou para o tipo de ajuda que eles precisam. E é aí que a escola entra. É muito importante, entre turma e entre colegas, abordarmos esse tema, conseguirmos construir em conjunto e tomar conhecimento daquilo que é a inteligência emocional. Saber como é que eu me estou a sentir, o que é a depressão, o que é a ansiedade, o que é o stress, formas de gerir horários, porque muitas vezes algum stress jovem vem da procrastinação, vem da má gestão do tempo, e acho que incluir isso, nem que fosse com um texto a português, nem que fosse com uma palestra dada uma vez por ano, eu acho que abordar o tema é muito importante para que aos poucos, ao longo dos anos, pudéssemos ter essa oportunidade de aprender sobre o tema e se calhar torná-lo menos abstrato. Obrigada.
Obrigada. Senhora deputada, o Círculo do Porto pode continuar com o uso da palavra.
Gostava ainda só de esclarecer que todas as iniciativas que foram apresentadas, como as campanhas de sensibilização e a biblioterapia, são algumas das iniciativas que são realmente... que entusiasmam os alunos a ser criadas dentro do Conselho de Cidadania. Portanto, mesmo isso, acho que foi apenas uma redundância naquilo que era a medida. E gostávamos agora de começar com outra interpelação.
Sim, podem continuar.
Boa tarde a todos, o meu nome é Gonçalo Sarabanda. Nós gostaríamos de interpelar o Círculo de Beja relativamente à sua terceira medida. Nós gostaríamos de saber qual é que seria o real impacto desta medida por diversos motivos. Primeiro, gostaríamos de saber de que maneira pretendem realizar estas atividades obrigatórias e curriculares, e sublinho mais uma vez curriculares, principalmente quando o dia 10 de outubro calhar um fim de semana, pois todos os anos a data semanal do dia 10 de outubro muda. Gostaríamos também de saber se esta medida não terá um elevado impacto nas vidas sociais e atléticas dos alunos, quando calhar um fim de semana, mais uma vez, pois muitos dos jovens praticam desporto ao fim de semana, o que, ao ter uma atividade obrigatória, iria impactar com a sua vida. Ainda gostaríamos de saber se acreditam que um jovem com depressão ou outra doença mental, que muitas vezes, devido a essa doença, ele se sente incapaz de sair de casa ou se quer levantar-se da cama, vai sentir-se melhor ao ser obrigado a atender um evento escolar com diversas pessoas que ele nunca viu na vida e não conhece, e, ou seja, por hoje, esta medida, como já viram, é entre escolas, e se acreditam que isto, ao causar mais pressão e ao colocar um stress social elevado em cima dos alunos com as doenças mentais, vai realmente ajudá-los para resolver o seu problema de saúde mental ou simplesmente vai piorar o seu estado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto ao Círculo de Beja se quer ou não, portanto, responder à interpelação feita.
Portanto, o Miguel Gregório gostava de só referir que a resposta à medida 3 já foi respondida, mesmo há bocado. Obrigado.
Portanto, muito obrigada. O Círculo do Porto quer continuar com o uso da palavra?
Sim, com a resposta que foi dada há um bocado não ficamos esclarecidos e a resposta que foi dada há um bocado não abordou todos os temas que abordámos, inclusive a depressão social ou de outros que abordámos agora. Uhum. Obrigado.
O Círculo de Beja, tanto, exatamente, não quer, portanto, responder, portanto, se o Círculo do Porto quer continuar no uso da palavra, passo.
Sim,
a palavra. Obrigada.
Então, olá a todos, sou o João Dias do Porto e eu gostava de interpelar a forma como o nosso colega de Coimbra abordou a questão do cheque psicólogo. Então imagina o Sr. Deputado que é um psicólogo, recebe cerca de 50 euros, segundo a média, por consulta. Porquê que haveria de ir trabalhar para o público, para o SNS, se não lhe pagassem mais? Isso não é economicamente ineficiente? É que depois, ainda por cima, temos outra questão que é, passando da economia, passamos para a questão da saúde, que é a liberdade de escolha, de podermos escolher um psicólogo que realmente nos agrade, que realmente seja especializado na área que nos aflige, tem um impacto real sobre a saúde. E só voltando aqui à questão mesmo da eficiência, eu gostava agora de abordar o Círculo de Braga, sobre a forma como falam que o cheque devia estar restrito ao rendimento da pessoa, pronto, da família da pessoa. A questão é que, porquê só dar cheque a algumas pessoas? Onde é que se desenha a linha entre quem vai receber o cheque e quem deixa de receber? A partir de que momento é que mais um euro pode significar a perda do cheque? É que realmente, se calhar não faz sentido, porque a verdade é que quem paga mais imposto já é quem recebe mais. E por isso a progressividade fiscal, progressividade nesta medida, já está assegurada. Não vale mais a pena garantir que a gente tem direito. Até porque é muito importante que o cheque psicólogo também é uma questão de mental. Ilumina uma barreira mental, que é de repente temos um cheque que nos permite ter uma consulta sobre saúde mental a qualquer lado. Pronto, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Interpelou dois círculos que já não têm tempo, mas, digamos, encaramos isso como uma, portanto, declaração. Exatamente. Obrigada. Ora bem, Beja, o Círculo de Beja fez uma segunda inscrição, tem 22 segundos, é uma primeira ainda. É a última da primeira, tem 22 segundos, terão que ser telegráficos, confio na vossa capacidade.
E telegráfico serei, boa tarde novamente. É o seguinte, eu gostaria de, e isto já vem desde o início do debate, eu gostaria de corroborar com aquilo que os meus colegas de Coimbra disseram. Esta ideia de cheques é muito bonita pela liberdade de escolha, mas esquecemos que, por exemplo, no caso dos cheques de dentista, 34% deles não são utilizados. Além disso, este sistema de cheques já foram utilizados em outros países. E insistir num erro...
O tempo acabou?
Fogo. Mas... Insistir no erro é uma decisão.
Desculpa, quais são os círculos que ainda têm tempo, podem inscrever-se. Portanto, Europa e Leiria, os Açores com 2 segundos é muito difícil e, portanto, quem ainda tem tempo pode se inscrever. Europa e Leiria, querem? Então passo a palavra ao círculo de quem se foi. Leiria inscreveu-se, então passo a palavra ao círculo de Leiria. Obrigada.
Boa tarde, caros deputados, mais uma vez.
Eu gostava de interpelar Braga. Sei que não podem responder, mas deixamos isto para debate caso o vosso projeto de recomendação seja votado. Este cheque seria apenas de uma utilização? Qual seria a periodicidade com que seria renovado? Porque o problema mantém-se. As pessoas com mais dificuldades vão à primeira consulta, são diagnosticados com um problema de saúde mental, só que depois não poderão realizar o tratamento porque não têm dinheiro para isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se tem mais alguma declaração. Sim? Passo a palavra à Sra. Deputada de Leiria.
Eu gostaria de interpelar a Europa sobre a sua segunda medida. Todos sabemos que para a realização destes consultórios é necessária a existência de profissionais que possam assegurar os serviços. Sabendo que também debatemos aqui a falta de psicólogos, como iriam resolver este problema e aonde pretendem criar estes consultórios? Os consultórios necessitam de profissionais e sem eles não vai haver consultórios.
Portanto, obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Círculo da Europa para responder ao Círculo de Leiria.
Sou a Eliane Pita, do Círculo da Europa. Não entendi muito bem a pergunta das palavras, mas os nossos consultórios seria fora da escola, tipo em lugares locais, como a cidade, onde os alunos podem ir e não é preciso fazer marcações nem nada. Não sei. Desculpa, pode repetir a pergunta?
Senhora Deputada de Leiria, pode repetir.
Nós gostaríamos de saber onde é que iriam criar os consultórios e como é que resolveriam e assegurariam o serviço da falta de psicólogos, de forma a que houvesse psicólogos nestes consultórios. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada do Círculo da Europa. Senhoras Deputadas do Círculo da Europa, querem responder? Não, muito bem. Leiria ainda tem tempo, não sei se quer continuar no uso da palavra. Não. Muitíssimo obrigada, então passo ao Círculo da Europa, se querem usar o tempo que ainda têm para fazer alguma declaração ou interpelar. Querem, senhoras deputadas? Não. Muitíssimo obrigada. Então, chegamos ao fim. E vamos passar à fase de votar na, portanto, generalidade e fazer a escolha do projeto que servirá, portanto, de base. Serão apenas contados, como sabem, os votos a favor. Vamos apenas, digamos, escolher o projeto que servirá de base e que depois sobre o qual teremos o debate na, portanto, especialidade. Nós vamos, portanto, anunciar o projeto de cada um dos círculos e os senhores deputados irão votar de braço no ar, portanto, a favor daqueles com os quais estão de acordo e podem votar em mais do que um projeto a favor, certo? Como?
Eu ia pedir neste momento aos senhores jornalistas que se deslocassem para trás, uma vez que vamos passar à fase das votações, ou atrás ou lá ao fundo, onde queiram estar, mas que é para termos a vista desimpedida, está bem?
Vamos apresentar? Apresentas tu, António?
Portanto, vamos começar por votar...
O Porto não percebeu como é que é feita a votação, peço desculpa, pode repetir.
A votação já foi explicada, portanto vamos
votar... Sim, não tínhamos
votar,
compreendido, sim. Desculpe.
Era isso que eu estava a tentar explicar. Portanto, vamos fazer a votação círculo a círculo, sendo que a votação é de braço no ar e cada deputado pode votar em mais do que um... Mais do que uma proposta. Deve, aliás. E, portanto, nós, neste momento, iríamos começar por votar na generalidade o projeto...
Quer estar mesmo com uma dúvida.
Tem alguma dúvida?
Tem máximo? Não.
Não.
Ok.
se tinha máximo para votar a favor.
Portanto, estão a votação, como podem ver ali no, na parede, Açores, Beja, Braga, Coimbra e Europa. E eu começaria desde já a abrir a votação para o projeto base dos Açores. Quem vota no projeto base dos Açores? Deixem-se estar com o braço no ar.
Bem alto.
Bem alto, bem alto. Portanto, temos 21 votos. Beja. Quem vota no projeto de base de Beja, podem votar, por favor. Oito votos. Vamos passar à votação do projeto de base de Braga. Quem vota em Braga, levanta o braço, por favor. Vamos repetir a contagem, por favor.
Portanto, ponham novamente o braço, por favor.
Os braços bem altos.
Vinte e quatro.
Portanto, cada um só levanta um braço, está bem? Agora vamos passar à votação do projeto de base de Coimbra. Quem vota no projeto de base de Coimbra, levanta o braço, por favor.
Acho que é preciso repetir. Mantenham o braço no ar.
Um braço. 18.
A Braga vai ganhar isto.
E, por último, vamos votar o projeto de base da Europa. Quem vota no projeto de base da Europa? Vamos. 6.
Está encontrado o vencedor. Portanto, o projeto mais...
Braga.
O projeto aprovado para agora ir para o debate na especialidade é o projeto de Braga. Ai, as palmas fazem-me tão mal.
Senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção para o seguinte. Antes de passarmos ao debate na especialidade, peço que entreguem à mesa as perguntas preparadas para os deputados do debate de amanhã, não é? Portanto, suponho que as tenham preparadas.
Sim, sim. Sem papel.
Não têm papel. Estamos preparados para isso? Para recebermos em PDF? É? Ok. Eu bem sei que vocês estão mais adiantados, mas... Esperem lá. Aqui, aí, aí sim. Aqui. Aí. Portanto, o que é... Eu tenho que parar isto e depois vamos votar isto.
Que entreguem no papel, ou escrevam e nós depois. É mais fácil se cada um deles.
Mas vamos distribuir isto, é ou não?
Não. Eu julguei que eles tinham recebido um
documento
bom.
Próprio, mas não foi o documento que entreguem agora no papel.
Bom, senhores deputados, peço a vossa atenção ainda a propósito das questões. Peço a vossa atenção, por favor. Isto é importante.
O Imbra entregou, portanto, eles teriam recebido.
Exatamente, portanto. Vocês, nem que seja no intervalo, têm que entregar a pergunta ou as perguntas em formato de papel, que é para depois poderem ser votadas. Está bem? Portanto, quando têm que entregar em papel.
Tem que ser em papel comprado, ou pode ser um papel?
Vamos resolver essa questão.
Vamos já resolver essa questão. Mas pensem nas perguntas que é para depois as transcreverem para o papel. Está bem? Obrigado. Sim,
agora.
A seguir, não é?
Agora,
bom,
então nós vamos seguir os formulários, vamos ter 10 minutos,
okay,
para apresentar as suas propostas de iluminação e alteração. Só podem apresentar uma iluminação.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, peço a vossa atenção para a fase do debate na especialidade. Portanto, eu peço, por favor, que se sentem e que se mantenham sentados. Estamos em plenário e, portanto, peço a vossa atenção para a fase seguinte, que será o debate na especialidade. E deixem-me dar-vos aqui algumas notas, por favor. Portanto, esta fase destina-se a discutir cada medida do projeto base. Braga tem 3. As propostas serão, vai ser distribuído 2 formulários por cada círculo eleitoral. O amarelo será a proposta de eliminação,
só podem apresentar
uma, e o verde será a proposta de alteração
ou aditamento.
Portanto, só para explicar que na proposta de alteração é possível modificar uma das medidas do projeto base, na forma e ou no conteúdo, alterando a redação e ou introduzindo novas ideias, portanto, identificando-a, como é óbvio. E depois podem, eventualmente, introduzir uma nova medida que pode resultar da combinação de 2 ou mais medidas de outro ou outros projetos em debate ou que pode expressar uma nova ideia. Portanto, após a distribuição dos 2 formulários, haverá um recesso de 10 minutos para que os senhores deputados possam apresentar por escrito as propostas de eliminação ou de alteração. Certo? Passo agora a palavra à senhora deputada Maria João Castro, quer acrescentar?
Sim, acrescento só que cada círculo pode, portanto, ter apenas 2 propostas, só pode ter 2 propostas. No caso de querer eliminar de tal uma, só pode ser uma, certo? No que diz, pode depois, se não quiser de facto eliminar, ter 2 propostas de alteração ou mudando o texto, como disse o meu colega, ou criando uma nova. Quero apenas, portanto, lembrar que o projeto base tem que ter entre 3 a 5, portanto, propostas. Não pode ter menos que 3, nem pode ter mais do que 5, certo? Pronto, e agora farão uma pausa de 10 minutos, exatamente.
E nós aqui em conjunto pedimos que fosse cumprido escrupulosamente os 10 minutos. Exatamente. Está bem? Está interrompida aqui a sessão para que vocês possam fazer as vossas propostas. Muito obrigado. Portanto, recomeçaremos imperativamente às 16 horas.
Mas às 16 horas não é.